Você pode celebrar com palmas ao Senhor. Fique de pé ainda. Existe uma oração apostólica. O apóstolo faz uma oração à igreja de Éfeso. E essa oração, eu creio que é a oração por mim e por você. Está lá em Efésios, capítulo 1. Eu quero ler essa oração, queremos ler, eu quero ler junto com você, como igreja, lemos essa oração, porque ela tem a ver comigo e tem a ver contigo. Vamos ler todos juntos, bem forte? Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O apóstolo ora para que nós pudéssemos ter o coração iluminados para conhecer a esperança, para conhecer a herança dos santos. Mas ele continua dizendo, conhecer também a grandeza do poder de Deus. Que poder é esse? O poder que Jesus, que foi executado em Jesus, que foi operado em Jesus, para tirar Jesus daquele túmulo. O grandioso poder de Deus. E eu te convido a gente fazer essa oração. Eu aprendi quando estava na cruzada estudantil, primeiro ano de universidade, sendo abençoado por esse movimento, a orar a Bíblia. Quando a gente ora a Bíblia, não tem como errar, porque você está orando a palavra de Deus. E eu te convido a orar agora essa oração, você fazer por você também. Vamos juntos? Meu Deus, nosso Deus, glorioso Pai, eu te peço, Senhor, ilumina meu coração, a fim de que eu conheça plenamente a esperança para a qual Jesus me chamou. Pai Celestial, que eu possa conhecer as riquezas da gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para comigo. Pois creio, conforme a atuação da Sua poderosa força, eu creio que este mesmo poder ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais. Meu Senhor e Salvador, que este poder atue poderosamente em mim. Eu creio que Jesus foi entronizado e está acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. A Ele que comigo está, toda a honra e toda a glória. Você pode cantar mais uma vez, se você já memorizou a música, feche seus olhos e cante como uma oração a Ele. Toda honra e toda glória.
A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda
pode se assentar, se você crê nisso que você orou, diga aleluia, diga glória a Deus e celebre com palmas, confirmando que você orou, amém, amém, louvado seja Deus. Que poder é esse? Que poder é esse que operou na ressurreição de Jesus Cristo e que o apóstolo ora para que opere em nossas vidas, para que conheçamos também este poder? Obrigado, querido. Se nós pensarmos no poder de toda a criação, Se nós pararmos para refletir sobre o poder de toda a criação, pense no poder que criou todas as galáxias, todo o universo, todos os universos. Pense, tente esquadrinhar, se nós tivéssemos aqui um telescópio super poderoso e pudéssemos viajar no espaço e ver tudo que foi criado, a perfeição do que foi criado, a complexidade de tudo que foi criado, com certeza nós diríamos como o salmista: os céus proclamam a glória de Deus. Você pode dizer isso comigo? Os céus proclamam a glória de Deus. Mas se nós talvez tivéssemos o microscópio mais poderoso que existe e a gente fosse avaliar, analisar as células, mas não só elas, mas todos os microcosmos que existe, nós víssemos os átomos, pudéssemos ver as moléculas menores que existe, esse micromundo, microcosmos que existe, nós também ficaríamos encantados. E nós glorificaríamos a Deus. Talvez escreveríamos músicas, salmos, para declarar a grandeza de Deus, a grandiosidade dele, a grandiosidade do poder de Deus. O que o apóstolo nos mostra aqui em Efésios, capítulo 1, é que um grande poder foi operado para tirar Jesus daquele túmulo. E uma grande obra foi realizada, maior do que toda a obra de toda a criação, maior do que toda a obra de tudo que existe no universo. Naquele momento, na cruz do Calvário, uma grande obra de Deus é realizada. A Trindade realiza uma grande obra e um grande poder. Efésios 1, 19 e 20 diz: a incomparável da grandeza desse poder para conosco. O 20 diz: este poder, versículo 20 de Efésios 1, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Um grande poder foi operado ali. Mas por que um grande poder? Por que era necessário um grande poder? Primeiro, por causa de quem estava morrendo ou de quem morreu naquela cruz. Jesus não é igual a Lázaro, que morreu, ressuscitou e depois morreu. Jesus não é como aquelas pessoas que Elias ressuscitou e tantos outros que vemos ressuscitando na vida, na Bíblia, nas histórias da palavra de Deus, mas que depois morreram. Jesus não é igual a mim e a você. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Verbo que se fez gente e habitou entre nós. João capítulo 1 vai falar sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou no princípio era a palavra estava com Deus, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o versículo da frente, e habitou entre nós. Esse Verbo, essa palavra criadora, veio e habitou entre nós. Se você continua João capítulo 1, o texto diz que o Verbo se fez carne, a palavra criadora, a palavra doadora de vida, ela se fez carne e ela habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus não era alguém comum, mas ele se fez gente comum, como eu e você. Você pode colocar a mão nos ombros aí de quem está perto de você? É isso, aperta esses ombros dessa pessoa. Ele se fez gente como essa pessoa aí. Como você, como eu e como você. E aí ele dá a vida por mim e por você. Somente o supremo poder do Senhor poderia arrancar um ser infinito daquele túmulo. Somente um poder infinito poderia arrancar esse ser infinito daquele túmulo, ressuscitar esse ser infinito. Não era uma simples morte também. A morte de Jesus era uma morte diferente do que foi a morte de Lázaro ou a morte de qualquer outra pessoa. A morte de Jesus foi uma morte terrível. Terrível. Ninguém consegue e ninguém teve jamais na história de toda a humanidade, de tudo que existe, ter morrido uma morte como a morte de Jesus. Mas por que ela foi terrível? Você pode dizer: não, eu sei que ela foi terrível, pastor. A gente vê aqui na encenação da Páscoa, nesses dias, o sangue derramado sobre o corpo dele, o peso da cruz sobre os ombros dele. A gente tenta imaginar a dor física do Senhor. O cinema tenta fazer isso, né? Você pode dizer, ah, eu já vi A Paixão de Cristo lá do Mel Gibson, e a gente vê como que ali é representado toda a dor, toda a angústia dele. Nada pode representar, nada pode imitar o peso que foi a morte de Jesus, a terrível morte de Jesus. A crucificação era algo comum no Império Romano. Você andava pelas ruas e você via pessoas sendo crucificadas. Algo muito maior do que a dor física estava sobre Jesus. Agora, recente, a gente vê nas Filipinas homens que se autoflagelam, buscando imitar Jesus. Mas isso está a milhares, isso está a anos-luz de distância do que foi a dor que Jesus recebeu. Muitos homens lá se deixam crucificar para que representem e imitem a Jesus. Isso está muito longe do que foi a dor, do que significou a morte de Jesus. Sabe por que a morte dele é tragédia, é peso, é trágica, é terrível? Porque sobre Jesus foram todos os nossos pecados. Todos os meus pecados, todos os pecados seus, os pecados do presente, os pecados do passado e os pecados do futuro. Todos os pecados da humanidade foram sobre eles, sobre ele. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, falando sobre isso. O profeta antecipa, ele vê o que seria sobre Jesus e ele fala o que aconteceu com Jesus. O texto diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, cada um de nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pense. Pense nas enfermidades que você já teve. Pense nas dores que você já sentiu. E lance sobre Jesus. Pense na angústia do pecado. Quando pecamos, eu lembro de uma situação que estava voltando para casa, correndo, era a Copa do Mundo, e eu ansioso para encontrar a minha namorada, estava começando o namoro com a Pri, e numa rua que era para correr a 40 por hora, eu devia estar uns 60, 70, e atropelei um menino. E aquele menino caiu, segundos de um peso gigante sobre minha cabeça, sobre meu coração, sobre meu corpo, dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Na ansiedade de chegar em casa mais rápido para assistir o jogo. O que eu fiz? Esse peso, uma aflição, uma angústia. Saí, peguei aquele menino, levei ao médico. Graças a Deus não aconteceu nada grave com ele. Mas aquela aflição, aquele peso da culpa, do pecado que eu tinha cometido, da minha atitude, do meu egoísmo de querer chegar mais cedo, de não querer perder um segundo do jogo, de querer ver minha namorada, poderia ter matado um menino. Poderia ter deixado ele deficiente. Mas esse peso veio sobre mim. Pense esse peso da culpa do pecado sobre Jesus. Pense no peso do pecado sobre Jesus. Jesus não leva sobre ele só o peso dos pecados ou do pecado, mas Jesus leva sobre ele a consequência do pecado. O texto que lemos e tantos outros podemos trazer fala da dor. Consequência do pecado. Fala da violência, Gênesis 3, consequência do pecado. Ele recebe sobre ele todo o pecado e toda a dor e toda a consequência do pecado. Pense na consequência do pecado, nas crianças que são abandonadas por seus pais, que dormem na rua, ao relento, na angústia, no buraco que existe no coração e na vida dessas crianças, e lance sobre Jesus. Pense na dor da rejeição. O que é ser rejeitado? O que é ser discriminado? Discriminado talvez pela condição social, talvez pela etnia, talvez por uma posição sua. Ser rejeitado e lance isso sobre Jesus. Pense na dor da violência, na violência das guerras que agora está acontecendo no mundo em tantos lugares. Tantos estão sofrendo, tantos estão desesperados. E lance essa dor sobre Jesus. Pense em todas as dores, em toda a consequência do pecado. Pense em você. no seu pecado, na sua condição. E essa dor está sobre Jesus. Mas essa dor ainda não foi a maior dor. Esse peso ainda não foi o maior peso sobre Jesus. Gálatas diz que Jesus se tornou maldito por causa do pecado. Se fez maldição. Um abismo existe entre nós e Deus. O pecado gera um abismo entre nós e Deus. Romanos 3 vai falar que o pecado nos destitui da glória de Deus. E Jesus é destituído da glória. Filipenses 2 vai falar da kenosis, o esvaziamento do Senhor. E é o momento mais pesado. A cruz levava tempo para as pessoas morrerem. A cruz era um objeto de escárnio. O objetivo da cruz era que eles ficassem ali, morrendo aos poucos, sendo escarnecidos, nus, nus. Os estudiosos falam que eles ficavam nus. Era um objeto de zombaria. Mas o peso de todo o pecado, o peso de todas as dores, o peso de toda a consequência do pecado sobre Jesus faz Jesus morrer mais rápido. Nenhum osso dele foi quebrado, cumprindo a promessa que dizia que não seria quebrado seus ossos, porque ele morre mais rápido por causa do peso do meu pecado, do pecado de toda a humanidade sobre ele. E aí é o ponto onde Jesus clama, e ele entrega o seu espírito ao Pai, e ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, ou meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? O Senhor clama o vazio da separação por causa do pecado. Mas louvado seja Deus que a morte não pôde retê-lo. Aleluia! Esse grandioso poder, criador de todas as coisas, uma grande obra do Senhor estava sendo realizada, maior do que a criação de todo o universo, a maior obra, a mais bela obra do Senhor estava sendo realizada. Agora esse incomparável poder, como lemos em Efésios 1, 19 e 20, esse incomparável poder, ele opera e levanta Jesus de dentre os mortos. Como diz o apóstolo, ele diz, ó morte, aonde está o seu aguilhão, que é o pecado? Ó morte, aonde está a sua vitória? A morte não pôde retê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita na operação desse incomparável poder de Deus. Um supremo poder é operado, então, para levantar Jesus ali. Essa maravilhosa obra do Senhor acontece, a mais bela de todas as obras. E Jesus, antes de ir para a cruz, ele estabelece um memorial. Para que nós não perdêssemos e não nos iludíssemos com as outras obras, mas nós tivéssemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, focado numa única obra, que é a maior e a mais bela e a mais poderosa das obras, que é a obra de Jesus na cruz. A ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus estabelece um memorial, que é o memorial da ceia. Eu te convido a pegar os elementos da ceia. Se você não pegou, os nossos irmãos da recepção vão estar caminhando com as bandejas para te entregar os elementos da ceia. Jesus, então, estabelece esse memorial para que nós não nos iludíssemos com a nossa religiosidade, achando que a gente é alguma coisa, para que nós não nos iludíssemos com as obras que nós criamos, e nós nos iludíssemos com a criação também, adorando a criação, mas que nós adorássemos somente uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Cristo Jesus ressurreto, Cristo Jesus Senhor. O pão é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo, traz à memória o corpo de Cristo, que foi esmagado por mim e por você. O pão nos faz lembrar disso. Toda vez que nós nos reunimos, trazemos à memória esse grande amor, essa maravilhosa obra. Eu convido você, segurando esse pão, a ser grato ao Senhor pela sua salvação. Você pode fechar seus olhos. A banda vai vir aqui. Nós vamos cantar mais uma canção. Mas eu quero que você, eu quero fazer isso agora aqui, seja grato ao Senhor por esse grande amor dele. Você pode, com a sua boca, declarar o seu amor a Ele, essa entrega a Ele. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Porque o Senhor se entregou por nós. Seja grato ao Senhor. Cante essa canção como uma oração e uma declaração de fé. Cante ao Senhor.
Humilhação, choro, sozinha, nosso Salvador entregue.
De toda a Jesus.
Seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados.
Esse poder que operou na vida dele, que levantou ele dentre os mortos, opera hoje. Por isso o apóstolo ora por isso. Nós trazemos à memória agora esse grande amor. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele estabelece esse memorial dessa maravilhosa obra para que nunca deixemos de lembrá-la, de proclamá-la. Ele dá graças, ele parte o pão e ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Depois disso, Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Uma nova aliança no Senhor. Bebamos todos. Você pode louvar o Senhor, você pode adorá-lo. Ele ressuscitou. Cante aleluia. Celebre com palmas se você quer, mas cante e exalte o nome dele.
Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia.
Aleluia. Você pode celebrar mais uma vez com palmas? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Pode sentar, igreja. Pode se sentar. Que poder é este que levantou Jesus Cristo, o infinito Criador de todas as coisas, e arrancou Ele da mais terrível morte? Romanos capítulo 11, capítulo 8, do versículo 11 em diante, na verdade todo o capítulo 8 de Romanos traz essa profundidade, essa grandiosidade do que foi a ressurreição e do que acontece em nós hoje como filhos de Deus. Romanos 8, versículo 11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo foi a fonte do poder que levanta Jesus de dentre os mortos. Nessa grandiosidade dessa obra da Trindade, Deus Pai entregando o seu Filho, o Filho operando esse amor e essa justiça na cruz, e o Espírito Santo agindo com poder, levantando Cristo de dentre os mortos. A verdade é que esse poder que ressuscitou Jesus continua atuando. E o texto que lemos diz que ele opera em nós. É por isso que o apóstolo Paulo ora para que a gente conheça a grandiosidade deste poder. O apóstolo pede ao Senhor que nós tivéssemos consciência, clareza, mas não somente em conhecimento intelectual, mas um conhecimento de intimidade, de vida debaixo deste poder. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: olha, eu quero conhecer a Cristo e eu quero conhecer também o poder da sua ressurreição. Queridos, a ressurreição não é somente um milagre lá do passado, ou somente uma esperança nossa lá para o futuro. Não, a ressurreição age sim lá na vida de Jesus, o poder da ressurreição age ali, e esse mesmo poder da ressurreição age em mim e age em você, trazendo para nós um já e um ainda não, de a ressurreição que é esperança. Nós já podemos esperançá-la aqui, viver aqui o poder da ressurreição do Senhor. O Filho de Deus tornou-se ser humano para que os seres humanos pudessem também se tornar filhos de Deus. Como? No mesmo poder da ressurreição. Olha o que diz o Romanos 8, 11, e aí o versículo 15 e 16, na sequência. Romanos 8, 11, ele diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitam em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aí o versículo 15: pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E olha o versículo 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos, filhos de Deus. O poder da ressurreição, arrancando a mim e a você do poder das trevas, do poder do pecado, de onde nós vivíamos sem Jesus. Esse mesmo poder operando para dar vida a mim e a você. É por isso que o evangelista diz: pois todos quanto o receberam, aos que creram nessa maravilhosa obra dele demonstrada na cruz, na mais bela obra que ele fez na cruz, aos que creram na sua ressurreição, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Esse poder está atuando. Esse poder está aqui hoje, para que você possa ter vida, para que você possa encontrar vida em Jesus, e vida plena, e vida abundante. Eu lembro de um senhor que eu fiz os sementes com ele, um filho na fé, e caminhando nos sementes, a gente se preparando para o batismo, e ele lê ali Romanos capítulo 6, e ele entende o que Romanos 6 falava sobre o ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo. E ele fala para mim o seguinte, ele diz: olha, pastor, Eu tive muito sucesso, você sabe disso, muitas conquistas, muitas obras, muita coisa, mas eu quero dizer que eu conquistava e o meu sucesso era na força de um vazio que eu tinha dentro de mim. Tentando superar o que tinha dentro de mim, superar um buraco que havia dentro de mim, eu fiz e fiz muitas coisas, mas eu não tinha paz. Eu não tinha paz alguma. E agora eu tenho uma paz. Eu tenho uma segurança. Eu creio, e ele falando de Romanos 6, eu creio que eu ressuscitei com Cristo mesmo, por causa dessa paz que habita em mim. O teólogo africano, Agostinho, diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Somente descanso há no Senhor. Somente descanso há quando esse poder que levantou Jesus dentre os mortos, esse poder que operou essa mais bela obra que Deus possa ter feito, que é a obra de amor e justiça na cruz do Calvário e na sua ressurreição, quando esse poder habita o meu coração e o teu coração, quando nós permitimos esse poder agir em nós, você vive com essa segurança de ser filho do Senhor? Ou você anda correndo atrás de preencher a sua vida com as coisas desse mundo, com os ídolos da criação, com as coisas criadas, com as coisas que você cria, ou você preenche ela com esse poder, que é o amor de Deus demonstrado na cruz? Você é filho, você é filha do Senhor. Você não precisa de mais nada a não ser descansar nele e no poder dele. Além desse poder nos tornar filhos de Deus, esse poder, ele nos transforma à imagem do Filho. Esse poder, ele é atuante, ele é operante, é uma salvação operante em nós. Queridos, a salvação não é um passaporte que você recebe, que te garante para os céus, um bilhete de uma viagem que você guarda e você protege dentro de você, que te garante a eternidade. Não, a salvação é o poder de Deus atuando em nós, o poder da ressurreição em nós, o Espírito Santo habitando em mim e habitando em você e me transformando e te transformando à imagem do primeiro, à imagem do primogênito, à imagem de Jesus, que foi o primeiro a ser levantado de dentre os mortos, e agora Jesus como primogênito, como primeiro, ele mesmo no poder do Espírito Santo, nos capacita a ser transformados à imagem dele. A salvação não é escapismo desse mundo, não é fuga deste mundo. A salvação é o poder de Deus me transformando e te transformando. Se você ainda não se rendeu a Jesus, você não sabe o que é a alegria de ter a salvação transformando você dia a dia. Você não sabe o que é a alegria de você não ter satisfação com o pecado. Porque quando ele vem, ele arromba portas e de repente acontece algo, você diz: eu não quero o pecado na minha vida porque eu sou livre. Eu encontrei liberdade. E o que eu quero mesmo é ser transformado à imagem de Jesus, do primeiro. Romanos 6 fala sobre esse poder da ressurreição. Romanos 6, do 4 a 8, diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Quando você é mergulhado, você está dizendo isso: eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com ele. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também. Sublinhe, pense, guarde isso. Seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No momento que você entregou a sua vida ao Senhor, no momento que você reconheceu a obra de Jesus na cruz, que o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, que o Espírito Santo convenceu você que você é pecador, neste momento que você olha para Cristo na cruz, E você crê que foi pela obra dele que você encontrou vida, você é crucificado com o Senhor. Uma obra que não tem como explicar, não tem como darmos lógica para ela, acontece. O poder da ressurreição atua em você, atua em mim, atuou em mim, atuou em você. E crucificado com Cristo, no dia que batizamos, nós lembramos desse símbolo, fomos sepultados com ele. E da mesma forma que fomos sepultados, ao sairmos daquela água, nós simbolizamos ali que ressuscitamos com ele para uma nova vida. É por isso que esse poder atua em mim e em você. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 18, diz: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E agora, sem esse véu, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos agora então sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Transformação. A tua vida tem mudado? Você tem visto o poder de Deus atuando? Você tem permitido, você tem vivido debaixo desse poder? Ou você tem caminhado só na sua força? Você lembra onde você estaria se você não tivesse Jesus? Você lembra, você pode pensar quem você seria se você não tivesse Jesus na sua vida? Queridos, quando eu vejo e observo em mim o pecado que ainda luto, como diz o Romanos capítulo 7, a luta contra a carne, eu digo: Senhor, miserável homem que sou. Mas ao mesmo tempo eu digo o que o apóstolo diz no início do capítulo 8 de Romanos: a tua graça veio sobre mim e me libertou. E se eu não tivesse Jesus, eu seria terrível. Porque o pecado nos arrasta para a morte. Mas Jesus me deu vida. Jesus te deu vida. Jesus te deu vida nova. Diga aleluia se Ele te deu vida. Glorifique o nome dEle. E Ele deu vida porque Ele está transformando você a cada dia agora. E é esse poder que tem na sua vida, na minha vida, para que amanhã você seja melhor. Para que amanhã mais de Cristo seja revelado na sua vida. Mais do Senhor seja revelado nas suas atitudes. É por isso que este poder não é um passaporte, não é um bilhete para a eternidade. Este poder não é algo que eu recebo e guardo e escondo dentro de mim. Mas esse poder me opera em mim, me transformando, mudando o meu caráter à imagem de Jesus. E esse poder me torna agora protagonista no reino de Deus. E protagonista neste mundo. Nós não recebemos esse passaporte, esse bilhete, para ficar no saguão do aeroporto, aguardando a decolagem. Não, nós recebemos sim esse poder para sairmos desse saguão e nos movimentarmos nas cidades, nos movimentarmos nesse mundo. Pois é o texto que o pastor Roberto leu, Atos 1, que diz que receberão poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder está em mim, esse poder está em você, não para você viver como espectador, não para vivermos como espectadores, mas para sermos protagonista no poder do Espírito Santo, no poder da ressurreição. É esse poder que veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos, que estavam temerosos. E agora, com a presença do Espírito Santo, eles têm a percepção clara da justiça, a percepção clara do reino de Deus, e eles ousadamente pregam o Evangelho. E eles ousadamente vão às nações, porque esse poder operou e operava e opera na vida de todos que seguem a Jesus. É esse poder, queridos, que nos chama então a viver a herança dos santos. É isso que lemos no início da nossa reflexão de Efésios 1. Paulo diz: olha, eu quero que vocês conheçam a herança dos santos. A esperança. Uma esperança que não é algo de lançar à frente e eu passivamente espero o que vem de lá. Não, é uma esperança que é esperançar. Eu estou vivendo esse poder, esperançando nesse poder e vivendo agora como herdeiro do rei, vivendo agora como protagonista, dizendo: o rei está entre nós. O rei deu a vida por você. O rei deixou claro o que é o pecado e a dimensão do pecado. O rei deixou claro que existe um juízo, e o rei efetuou justiça para me salvar e te salvar, e essa justiça, o rei que se faz servo, ele fez naquela cruz. E esse rei ressuscitou, e o reino dele está aqui. Nós somos chamados a sermos esses protagonistas do Senhor como sal. Sal, um sal que preserva este mundo. Queridos, a sua família não foi destruída porque você é sal dentro dela. Talvez aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você ora há anos, ele ainda não se autodestruiu porque o sal do Senhor está na sua família, preservando ela. Queridos, esse mundo não se destruiu por si só, porque reinos e sacerdotes estão aqui. E o sal da presença dos filhos de Deus está aqui preservando este mundo. A gente critica tanto, a gente sempre olha o copo meio vazio, a gente fala do nosso país, né? A gente diz: olha, não tem jeito esse país, olha o número de evangélicos e esse país não muda. Como não muda? Esse país está mudando. Lá na tua família tem pessoas que foram salvas. Na tua família tem pessoas que o casamento estava destruído e agora o casamento foi restaurado. Na sua família, com seus amigos, você tem visto pessoas que eram escravos das drogas e essas pessoas foram libertas. Eu tenho andado, e a gente vê isso, eu estava caminhando com a minha esposa, a gente estava no parque e de repente a gente caminhando, tinha uma mulher lendo a Bíblia com outra e de repente a gente passa de novo, ela estava orando pela outra pessoa num parque. A gente vai para restaurantes, tem pessoas lendo a Bíblia, tem um avivamento acontecendo, tem um mover de Deus acontecendo. O Senhor está fazendo uma grande obra, nós estamos experimentando isso na nossa igreja. Quantos milagres nós estamos vendo? Quanto milagre de transformação? Quantos adolescentes e quantos jovens foram resgatados deste mundo? Deus está fazendo uma grande obra. Deus está preservando, Deus está transformando. Mas sabe por quê? Porque muitos estão se posicionando como protagonistas. Reinos, como diz Apocalipse 1, reinos e sacerdotes, fazendo diferença nesse Brasil, nessa cidade, na sua família, na sua casa. Então nós não fomos chamados para ser espectadores da cadeira azul, que senta e deixa e vê a coisa acontecer. Nós fomos chamados a ser protagonistas. Porque quem é espectador só vê o copo meio vazio mesmo. Quem é espectador tem tempo para analisar. Quem é espectador tem tempo para fazer comparações. Mas quem é protagonista não tem tempo para isso, porque ele está vivendo debaixo do poder do Senhor, e debaixo do poder do Senhor, ele tem uma obra para fazer, ele não tem tempo. Jesus disse que o joio viria. Jesus disse: olha, o trigo está aqui, mas o joio vai vir. Mas seja trigo, viva como esse cidadão dos céus, cidadãos desse reino, desse rei. O reino do Senhor tem estado dentro da sua casa. Você tem se posicionado lá na tua faculdade, lá na sua escola. Você tem orado e dito: vem o teu reino sobre essa sala de aula, Senhor. Vem o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Vem o teu reino sobre a minha empresa, Senhor. Os valores do reino estão lá dentro da sua empresa, na função que você tem. A palavra de Deus diz que os sinais seguiriam aqueles. Os sinais do reino de Deus. Você tem orado com ousadia pelas pessoas? Esse poder do Senhor está na sua vida. Quando você vê um enfermo, não fique tímido. Vai lá e ore e peça cura. Você tem proclamado com ousadia que tem um rei? Você tem amado com ousadia e servido com ousadia como sinal claro do reino? Queridos, nesse período de atos de bondade, atos de amor, como foi lindo a gente ver o que os pequenos grupos estão fazendo. Pequenos grupos de Pinhais, recebi fotos, eles em asilo, eles ali no hospital, e vídeos a gente recebeu desses pequenos grupos vivendo o sacerdócio real, de fato vivendo o poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus é a mais poderosa mensagem, porque na ressurreição de Jesus encontramos o maior poder que pode existir nos céus, no universo, na terra, em qualquer outro lugar. Você pode fechar seus olhos? O Senhor te chama hoje a viver este poder. E esse poder hoje, o poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, está aqui para te dar vida, para preencher esse vazio do seu coração e te colocar numa posição de filho, filha amada do Senhor.